Express Cultura.
Meio-dia 31, segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019. Que bom estar com você novamente nessa nova semana que se inaugura. Afinal de contas, quantas coisas boas a gente está, né, pretendendo para a semana, querendo que seja uma energia renovada para todo mundo. É muito bacana a gente pensar positivamente logo no início da semana, para que atraia coisas boas também para a gente passar a semana inteira, né? E segunda-feira é aquela data especial, você fala, ah, segunda-feira não, fala, oba, segunda-feira, não vai ficar pensando, ah, não, que tristeza, segunda-feira, não, que bom que tem a segunda-feira para a gente começar de novo, né? Toda vez é uma nova oportunidade que a gente tem na vida. E aqui não é diferente, né? Express Cultura, porque você encontra muita coisa boa para você curtir a cidade, a região. A gente quer compartilhar com você sempre. E toda segunda-feira tem algo muito especial, que é o momento da poesia. Então, muito importante. Hoje, com um convidado aqui ao vivo, vai ser muito legal. Se fosse você, ficava por aí, tá? Não ia embora, não. Inclusive, você pode participar, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer para ele, 3315-4660 é o nosso telefone, 3315-4660. Você pode também utilizar o Facebook, que eu já estou quase aqui, quase entrando, rapidinho já entro aqui no Express Cultura no Facebook, ou você pode mandar um e-mail, aí não é para agora, para depois, de repente você quer vir aqui com a gente nessa segunda-feira, né, falar os seus poemas, né, declamar para a gente, conversar um pouquinho a respeito, né, da sua trajetória, da sua carreira, fica à vontade, manda um e-mail para expresscultura@usp.br, a gente vai agendar com você uma segunda e vai ficar muito feliz de te receber aqui. É ou não é, Joyce?
Claro.
Eu sou a Cláudia Liera, e você quem é?
Eu sou a Joyce Soares.
Olá, Joyce Soares. Joyce, você tá aqui com a gente mais uma semaninha.
Sim, substituindo, né, nosso Mendelê.
Khaled está ainda se recuperando da pequeninha cirurgia, nada já tá grave, ótimo, já tá bem, né? Aí na semana que vem, pós-carnaval, ele já tá aqui.
Sim, já tá
com
de
a
volta.
Gente também. Eu quero xeretar lá o Express Cultura para ver se alguém colocou uma hashtag Express Cultura com alguma foto.
Nossa,
no final de semana.
Verdade.
Pra ver se curtiu aí alguma coisa e marcou a gente. Eu tô curiosa, viu? Já vou entrar lá.
Nossa,
pra saber.
É verdade.
É ou não é?
Verdade.
Bom demais. Você então vai fazer as honras, Joyce.
Sim, então
de
hoje
apresentar o nosso convidado de hoje, por favor.
Então, hoje nós temos, né, o João Augusto, que nasceu em 4 de julho de 1974, em Bebedouro, aqui pertinho.
Bebedouro, olha lá, hein? Eu não sabia.
É do lado, né, pertinho. É. E desde 1972 ele adotou Ribeirão como sua cidade.
De quando?
Desde 1982.
Puxa vida, tá bastante tempo aqui, né? Praticamente já Ribeirão Pretano.
Mas o que ele gosta mesmo, onde ele habita, realmente é a palavra. Como sempre confessaram seus versos e gastos de estranhamento e solidão.
Nossa, que chique. Palavras dele, aposto.
Ah, com certeza. Seja bem-vindo, João.
Obrigado, Joyce. Obrigado, Cláudia. É um prazer estar aqui com vocês na Rádio USP, sempre incentivando e aplaudindo a cultura brasileira e a cultura mundial. Muito obrigado.
Imagina, a gente que agradece a sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente de novo, nesse momento, né, criado
especial,
aqui,
né,
pelo Express Cultura, que é o momento da poesia, para a gente conversar um pouco sobre a sua carreira, sobre as coisas que você já fez, sobre o seu futuro, de repente,
sim,
as coisas novas, que a gente já conversou ali em off, algumas coisinhas muito bacanas.
Legal,
conta um pouquinho
legal
sobre você, bom, além do que a Joyce já te apresentou.
De uma forma assim resumida, eu trabalhei sempre na parte administrativa, né? Eu trabalho desde os 12 anos, mas chegou uma época na minha vida, perto dos 20 e poucos anos, em que o trabalho também não me trazia felicidade, alegria, e a vida não me bastava ali, né? Eu precisava de outras coisas. Então, eu sabia que tinha alguma coisa a ver com a arte, né? E principalmente com a palavra escrita. Eu sempre achei extremamente bonita a imagem, a palavra escrita, nesse sentido, assim. E acabei caminhando. Eu saí de gerente de uma empresa, com mais de 100 funcionários, carro, plano de saúde, um ótimo salário, tudo. eu estava com a minha esposa grávida, minha esposa que é professora, e eu larguei tudo para ganhar um salário mínimo para trabalhar da meia-noite às seis.
Eu te entendo.
Numa emissora de TV e eu rádio aqui em Ribeirão Preto. Então foi assim, foi uma decisão muito importante na minha vida, que me levou para o jornalismo, que me levou para a literatura, para o teatro, para o cinema e especialmente para a poesia, né? Foi assim que eu busquei a arte para me dar alento.
Que bacana, a sua esposa sempre incentivando, né? Sempre Sim. do seu lado, ela acreditando no seu potencial de uma outra maneira, né?
É verdade. Ela
que
é
bonito
minha,
isso.
Minha primeira leitora e eu divido as coisas com ela e... É sempre
Conta,
muito bom.
Fala para todos nós o nome dela.
É Elaine.
Ah, Elaine.
Ela está trabalhando.
Não tem problema, mas de repente ela vai querer ouvir depois, está sendo
Sim.
gravado. Aí ela ouve pela internet, que você lembrou, né? É, falou do nome
é importante,
dela.
Importante, né?
É verdade.
As mulheres gostam disso.
É, né? Meus companheiros, né? Minha filha Letícia, que estuda aqui na USP também. E meu filho Gabriel, que daqui a pouco presta vestibular e adora o mundo artístico também. Ah, é cantor, bom. Tem uma banda e pretende fazer faculdade de cinema. É difícil, a gente não tem aqui em Ribeirão, na região, mas quem sabe, né?
Quando ele se consegue... apresentar por aí, fala para ele contar para a gente, para a gente divulgar
bacana.
Aqui também na Express Cultura,
com
né?
Com certeza.
É, legal. Obrigado.
Fica aberta, ficam abertas as portas para ele.
Muito obrigado.
Mas você falando sobre sua trajetória, me remeteu a mim mesma. Porque eu também fiz isso. Eu também abandonei tudo para me dedicar ao rádio. Eu acho que é quando a gente se encontra, né?
É
um encontro realmente com aquilo que você ama.
Tem gente que acha que é loucura, né? Abandonar tudo para...
Mas não foi a hora que você se encontrou, de verdade?
Foi. Esses casos são reais e são absolutamente necessários, né? No
Sim.
meu caso... Na minha vida, eu sempre fui muito silencioso, eu de vez em quando subia ao telhado para pensar no meu mundo, para criar as minhas formas, para inventar os brinquedos que eu fazia na infância também.
Desde sempre, então?
Desde sempre.
Olha, já estava lá, né?
A minha avó Leia é poeta também, e ouvindo as declamações dela, enfim, eu me apaixonei.
A inspiração veio de casa.
Eu me apaixonei pela literatura e como é bonita a literatura, né? Como ela traz...
Rica, né?
É rica e como ela traz mundos e amplia a nossa vida e amplia os nossos passos, a nossa visão, né?
Se todos forem tocados por suas palavras agora, para entender quanto é necessário a leitura, a gente se aprofundar um pouco nas coisas, né?
Sem
Porque
tá
as pessoas ultimamente, infelizmente, estão vivendo muito na superficialidade. Ou seja, não se envolve em muita coisa, fica aquela superfície, né? Um pouco de cada coisinha.
Que é a modernidade líquida, né, Cláudia, Joyce? A gente pouco tem, escorre pelas mãos,
Sim.
né? O tempo passa,
Sim.
a gente fica preso a uma maquininha que cabe na palma da mão e ali a gente acaba perdendo a oportunidade de imaginar, de sonhar, de viver, de buscar, né?
Nada como poeta para definir para a gente exatamente o que a gente queria dizer.
E uma coisa que eu acho que está faltando bastante para as pessoas é o sonho que se tinha antigamente, né? Eu cresci na década de 80, quando o Brasil passava pela ditadura militar, saindo da ditadura, a fase de abertura para a democracia, a volta à democracia. Então a gente tinha tantos sonhos, né? E hoje o que a gente mais vê é uma coleção de ilusões, né?
Uhum.
E há uma diferença grande entre o sonho e a ilusão, né? O sonho é de dentro para fora, e a ilusão vem de fora para dentro, né? Como tudo isso que é jogado goela abaixo da gente todos os dias, né?
Nem diga.
Muito profundo.
E é muita informação.
É.
Muita coisa.
Muita gente não dá conta.
Não.
E tem o transtorno da ansiedade, tem a depressão,
Sim.
tem o pânico, tem
Você
essas
se
coisas
todas. Você sente até impotente.
Todas.
Você fala assim, a gente não consegue assimilar absorver. Tudo, e agora?
Exatamente, né?
Você se cobra demais.
E a gente... É um trabalho que tem que ser feito e que já está sendo feito. A USP aqui também trabalha isso, a questão das emoções nas pessoas,
uhum,
né?
Uhum.
Tem autores trabalhando isso muito mais do que o conhecimento ou a razão, a racionalidade. É um trabalho ligado à literatura que busca abordar as emoções também. A gente tem uma pessoa muito bonita, que é o João Carrascosa, é aqui de Cravinhos, que escreve para o Brasil, para o mundo também, e ele gosta de caminhar nesse sentido, é muito bacana.
Muito bom. Falando um pouquinho dos seus livros, conta pra gente quanto você já tem editados, quantos ainda estão engavetados,
futuros.
Sobre os seus planos.
Eu comecei a escrever poesia aos 30 anos.
Tá.
E eu
que bom isso, hein? Que bom. A gente vai fazer, ai, não, eu comecei com 3, não, eu comecei com 30. Olha que importante
então,
isso.
Né? Não há idade, não há idade, não há limite, pra isso. Não. Publiquei meu primeiro livro aos 34 anos, chamado Que Diabo de Poeta És Tu? Depois publiquei um segundo, Sem a Sombra de Guarda-Chuva. Fui para o terceiro, Poesia de Telhado. E,
já que você falou que ficava ao telhado mesmo.
Telhado. E também o quarto livro, chamado A Verdade é Mais Bela Entre as Falsas Criaturas, né?
Puxa, são 4 livros, então, editados.
São 4 publicados. E tem um livro inédito também, que eu gosto muito, chamado A Última Estrela Tropical. Ele já está em uma editora, que já foi aprovado, está em outras editoras também. E aí depois eu vou decidir, né, que caminho usar, ou por qual editora optar, né? E esse livro especificamente fala do sonho, né? Que a gente abandonou, como Drummond dizia, no Brasil há um cartaz amarelo de medo, dizendo que aqui é proibido sonhar, né? Então,
nossa, isso é muito forte.
Eu acho
muito.
Que a gente tem que resgatar essas coisas importantes, né? Se a gente não tiver o sonho propriamente dito, aquele desejo saudável, bonito, que nos faz enfrentar as dificuldades, que nos faz ganhar coragem, uhum. né, e ganhar o mundo, né? A gente se apequena muito, a gente passa a viver só no pêndulo do lado da dor, né?
Uhum.
Então, esse último livro fala disso e deve ser o último em todos os sentidos. Eu talvez não escreva mais poesia, não sei, é muito dolorido escrever poesia, né? A gente se fecha muito, dói fisicamente, isso é real também.
Aflora,
né?
Algo muito, muito lá de dentro,
você trabalha, né? Com tudo que você tem e coisas que você desconhece, e são dores assim que afetam a alma e o próprio corpo físico também, né? Então, talvez eu comece agora a caminhar mais pelo teatro, que é uma área que eu gosto muito também, já escrevi para cinema, né? Então a gente vai um passo
mudando
atrás do
outro. Mudando
um
pouquinho a trajetória.
Isso, exatamente.
E esse primeiro poema que você vai compartilhar com a gente é de qual livro?
Desse A Última Estrela Tropical, desse último livro, Cláudia.
O publicado, ou que vai ser lançado.
Está inédito ainda.
Está inédito.
Olha só, hein?
Que honra nossa. Por favor, como se chama? Tem um nome?
Tá, canto 19.
Ok.
Bom. A vida falha em mim quando não estende estrelas pelo lado de dentro. Sou alguma coisa entre o mundo e o verso que vomita o amor e apaga o destino. Mas escrever me oferece um começo. Ainda vagas para palavras desempregadas. O mistério natural de tudo que não poderá ser claro. Uma fantasia colhida no tempo certo pode se revelar a mais lúcida verdade. É para isso que escrevo. Ranhurar na morte alguma ilusão. Vende-se a parte limpa da vida, o abraço que ainda ontem inaugurou o amor. Meu coração pensa o que a nova ciência ignora. O tato antigo da fala com a fala, a biografia lenta do gosto dos lábios, a antiga tecnologia dos olhos, como as águas, que nunca se perdem, como os rios, que sempre se encontram.
Ouvindo você declamar essa poesia, me remeteu ao fato realmente das pessoas estarem tão sós, ao mesmo tempo que tão
próximas,
ligadas, né? Como você disse, né? Na internet, em todo lugar. É isso que você quer dizer ou não?
É isso. A gente abandonou. A gente não conhece o nosso vizinho, né, Cláudia?
Pois
né,
é.
Joyce? Exato. A gente... isso quem trouxe pela primeira vez, eu acho que foi o Charles Baudelaire, um poeta simbolista francês. Ele disse logo depois naquele meio da Revolução Industrial, enfim, da Revolução Francesa, que as cidades iam ficar repletas de pessoas e imensas de solidão, né, ao mesmo tempo. Então ele traz esse sentimento, ele fala disso, né, e eu acho que a gente, em 2019, século XXI, a gente está vivendo isso na pele mesmo, né? Há uma solidão imensa. Cada pessoa é um universo, como disse o Raul Seixas, né? Naquela música Meu Amigo Pedro, eu gosto muito dela porque ela fala um pouco ou até muito, ela é muito significativa do ponto de vista psicológico, né? Ela diz, Pedro, que usa sempre o mesmo terno, o Pedro que vai para o trabalho sem saber por quê, né? Enfim, ele faz da vida um botão de repetição, né? Ele não sai daquele ciclo. E eu gosto de abordar esses temas porque eu acho que a vida só tem sentido se você se aproximar de si mesmo e se você se aproximar do outro, né? A vida, ela existe porque tem o outro, né? Se fosse...
Só pra gente ser solitário, né?
A solidão é necessária. A solidão é necessária às vezes, né?
Sim, você quer um recolhimento, vamos dizer assim, né?
Claro, né? Claro.
Pra gente ponderar um pouquinho as coisas.
Viver isolado, viver com medo, viver cercado de pessoas e ao mesmo tempo absolutamente solitário, isso é patológico, né?
Já que você falou da música, a gente vai ouvi-la para que as pessoas possam também pensar a respeito de tudo que você disse, não é verdade? E a gente volta ainda para você declamar mais uma poesia. Nós começamos sobre isso antes. Não, mas você sabe que conversando com ele me deixa mais confortável a esse respeito, né? Uma professora uma vez falou para mim, não é poesia, é poema, né? Eu tava te contando. Ele falou assim, não, mas pode ser, vai. Então tá bom, mais uma poesia daqui a pouco. Vamos ouvir o meu amigo Pedro, citado pelo poeta João Augusto, que pode ser uma boa referência para você entender tudo que a gente está conversando agora. Música do Raul com o Paulo Coelho. Vamos lá, a gente já volta.
Muitas vezes, Pedro, você fala, sempre a se queixar da solidão. Quem te fez com ferro, fez com fogo, Pedro. É pena que você não sabe, não. Vai pro seu trabalho todo dia, sem saber se é bom ou se é ruim. Quando quer chorar, vai ao banheiro. Pedro, as coisas não são bem assim. Toda vez que eu sinto paraíso, me queimo torto no inferno. Eu penso em você, meu pobre amigo, que só usa sempre o mesmo terno. Pedro. Onde você vai, eu também vou. Pedro, onde você vai, eu também vou. Pedro, onde você vai, eu também vou. Mas tudo acaba onde começou. É que tudo acaba onde
Express Cultura
107,9. Hoje estamos recebendo o poeta João Augusto aqui na Rádio USP, no Express Cultura. Nesse momento, poesia, ele indicou essa música do Raul Seixas, Meu Amigo Pedro, que é do próprio Raulzito com o Paulo Coelho, para você refletir um pouco a respeito. Fica a dica, né? Se não deu para você refletir agora, saiba que você pode depois pegar a letra na internet muito facilmente. E, né, e ler, de repente, ouvindo a música, acompanhar e pensando a respeito. Você não acha, João?
É, Cláudia, esse cidadão aí, o Pedro, é um amigo real, era um amigo real do Raul, né? Então ele fazia tudo metodicamente, assim, a vida dele era regrada. Ele acordava às 8, almoçava ao meio-dia, voltava às 6 para casa, jantava, assistia o futebol e ia dormir para repetir tudo no dia seguinte, né? E usava sempre o mesmo terno. Aí o Raul falou para ele, meu amigo, para onde você vai, eu também vou, né? Que é a morte, é o túmulo, enfim, né? Para debaixo da terra. Então, amplie a sua visão, o seu olhar, né? Esse personagem, ele reflete um pouco o personagem do filósofo Platão. Platão não gostava muito dos poetas, né? Porque eles subvertiam, eles criavam um mundo, embora naquela época era mimese, a repetição. As obras de arte eram a repetição da realidade, né? Mas os poetas davam um tom diferente para a vida naquela época. O Platão não gostava muito dos poetas, achava que eles tinham que ser expulsos da cidade, né? Já o Nietzsche, por exemplo, ele contesta esse cidadão e ele escreve o seguinte: o homem é algo a ser superado, né? É esse homem medido, esse homem regrado, esse homem estereotipado, né? Então você tem que viver uma vida que você ainda não conhece, mas que existe, né? Se você fizer um pouquinho de esforço e...
Tudo bem que existe rotina, né?
Mas se a gente, por exemplo, se aproximar da literatura, da poesia, né? A poesia, eu costumo dizer, que forma os melhores leitores de mundo. Só que antes de ser um leitor de mundo, você tem que ser um leitor de poesia. Então, leia poesia e você vai conhecer, né, um milhão de faces aí
que
no universo.
Que bom que estamos aqui fazendo esse papel de incentivar não, a leitura, e em especial as poesias. Poesia. Olha só, a Thaís Faria Yoshidomi, que foi a primeira poeta que veio aqui, que no final, ela mesma que falou, poxa, por que vocês não colocam o momento no Express Cultura referente à poesia, né, Thaís? Ela tá aqui falando comigo
legal.
Pelo
um
Express Cultura
no
Messenger, tá? E aí eu perguntei para ela se ela leu sobre você, ela disse que sim, que ela leu vários poemas, e ele, assim como você, me encorajou a mandar para a editora o meu livro engavetado.
Olha que bom.
Olha isso. Poxa, que você,
Thaís,
fez também, ajudou.
Que bonito isso, Thaís, parabéns.
Que bonitinho, Thaís, e vai dar certo, viu?
Vai sim, vai.
Agora
sim.
Ele vai contar para você que ele está indo para um outro lado agora, né? Conta um pouquinho antes de você declamar a próxima.
Então, eu sempre fui apaixonado pelas artes e, na verdade, eu comecei a escrever porque eu queria escrever novela. Eu era apaixonado pelas novelas.
Olha lá,
da década de 80, né?
Ah, tá.
Então, eu queria ser autor de novela, enfim. E eu fiquei amigo da Simone Gutierrez, que é uma atriz talentosíssima, maravilhosa, uma pessoa extremamente bonita em todos os sentidos. Ela é aqui de Ribeirão, é do Multishow e vai fazer a próxima novela da Seis, já fez sucesso em outras novelas. E a gente conversando muito sobre teatro, né? Eu já tinha escrito sobre teatro, mas teatro infantil. E voltei a escrever, mas agora de forma inédita, teatro adulto, né? E escrevi uma comédia musical, pensando nela. A personagem se chama Elis Regina. Tem também músicas da Elis.
Olha,
tem um diálogo inusitado com o Drummond. Então é uma peça muito bacana, assim, que acho que ficou legal. Tá nas mãos da Simone, ela tá lendo também. Quem
olha
sabe isso vai
pra
bem.
Onde a poesia levou ele,
cai,
né?
Cai na mão de um produtor, de uma produtora, né?
Então, parabéns!
Olha só.
Ou seja, enveredando para outros caminhos, mas dentro da, ainda da escrita, que é algo que você gosta realmente.
É a paixão dele. É. Né?
Mas, olha, a gente fica muito feliz de saber essas novidades. Obrigada por compartilhar com a gente.
Ah, imagina. Alegria é minha, viu, Cláudia?
Vamos terminar, então, com aquele canto 1 que a gente quer ouvir?
Opa.
Que, não, né? Tem que dar tempo.
Vamos lá.
Por favor.
Bom, é do livro inédito, então. É chamado A Última Estrela Tropical. Não saiu ainda. Quando sair, eu aviso a todos vocês.
Por favor.
Canto 1. Não sei soletrar a palavra mundo sem abrir nela uma rosa, uma infância. Queria fazer da vida um objeto de arte, fazer de cada passo um passo com alguém, como se cada derrota sobrevivesse a si mesma e um balão subtraísse do ar a solidão que voa entre mim e você. Me isolo num verso que não vem, escavo um poema de meu tempo. A palavra só existe onde o silêncio permite. É preciso amadurecer como algumas palavras, como essa barba que vai se desenhando branca. O motor dos dias esconde de ti a cidade, o reino, as fadas. Sou menor que todas as coisas que ainda não existem, porque cumpro em qualquer nascimento alguma alegria. Toda a minha vida está incomunicável. Preciso desembrulhar o rosto do mundo e dar um nome ao que desconheço. Preciso fazer da loucura um pouso para o amor. Preciso soletrar a palavra mundo sem abrir nela uma partida. E, mesmo se partir, levar nas mãos alguma aurora.
Merece, hein, Joyce? Fala
total.
A verdade. Muito obrigada, João, por ter se disponibilizado a vir aqui.
Na alegria é minha, viu?
Compartilhando com a gente esse momento poético, absurdo,
muito
assim.
Gostoso.
Ele exala, né, poesia?
Sim.
Conversar com você dá até uma paz, sabia?
Ai, obrigada.
Eu ia falar isso.
Não é?
Ele traz uma paz, uma
calma.
A gente
se sente acolhido,
sim.
Né? Se sente, assim, mais até com vontade de ler.
Sim.
Eu espero que isso tenha realmente acontecido, que as pessoas que estão acompanhando hoje o Express Cultura nessa segunda-feira, nesse momento poesia,
realmente
se sintam tocadas, inspiradas, né, a lerem sobre você. Você disse que tem uma página, mas não está tão atualizada.
Ela não está muito atualizada. O meu perfil no Facebook é
tá.
João Augusto mesmo. Só procurar como João Augusto, se alguém que está pensando em lançar um livro, se quiser uma ajuda, um apoio.
Olha,
poxa,
tá
vida,
aí,
é uma alegria tá, ajudar
tá ouvindo,
todos,
né? Tá aí.
Eu sei como é difícil no começo,
sim.
Então, nossa, ficarei imensamente feliz em poder ajudar.
Puxa vida!
Olha só,
nós
Express,
é que ficamos,
então.
Né, por você estar tá tão disponível dessa maneira. Obrigada de coração mesmo. Quando for lançar o livro, a peça, ou seja lá o que for, estamos aqui também para você vir e se sentir à vontade em casa para poder falar a respeito mais uma vez.
Obrigado, Cláudia. Obrigado, Joyce. Um abraço a todos que nos acompanharam aqui.
Muito obrigada mesmo. Joyce, foi incrível esse momento.
Maravilhoso.
Né? Segunda-feira perfeita.
Sensacional.
Amanhã a gente volta com as notícias da semana,
sim.
Ou seja, o que a gente vai divulgar a respeito,
tenho certeza,
né?
Que se a segunda estava ruim, agora ficou.
Não é?
Com a presença do João, muito obrigada.
Perfeita, tem toda a razão. Você que está aqui ligado na Rádio USP, continue, porque tem diversidade em ciência na sequência em Rede USP de Rádio. Amanhã a gente volta com o Express Cultura. Tchau.
Express Cultura.